Olá pessoal, acabei de me deparar com uma reportagem no Valor Invest sobre brasileiros ligam finanças pessoais a sentimentos ruins e perpetuam tabu sobre dinheiro. Esta é a manchete de uma reportagem do Valor Invest do dia 10 de novembro e eu vou utilizar esse espaço aqui do Risco e Retorno do meu podcast para ler essa reportagem, os principais trechos e fazer alguns comentários. A reportagem inicia falando: nunca se falou tanto sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos como atualmente. Com a ajuda da internet, conectando qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo a outras, diversos conteúdos são disseminados rapidamente e a educação financeira é um deles. Nos últimos anos, houve uma explosão de youtubers, sites jornalísticos e cursos sobre o tema. Mas o brasileiro segue distante de quebrar o tabu, construído ao longo de décadas, com o assunto dinheiro. Ou seja, as pessoas normalmente não querem falar sobre dinheiro. É um assunto proibido. E prossegue a reportagem aqui com alguns pontos interessantes que acho fundamental a reflexão de todos nós. A raiz do problema está muito mais nas questões psicológicas que os brasileiros têm com as finanças do que com as informações disponíveis sobre o assunto. Concordo 100% com esta frase. Muito mais do que questão técnica, finanças pessoais é questão psicológica e questão emocional. É só olhar para o lado e ver a quantidade de pessoas próximas que sempre estão com o último aparelho eletrônico, o mais veloz, o mais rápido, o último aplicativo, achando que aquilo ali é o que vai fazer a diferença em questões de finanças pessoais. E a gente vê que não. A gente vê muitas vezes, eu particularmente, vivendo já mais de 5 décadas, posso atestar que métodos simples fazem total sentido, porque o método simples, seja em qualquer atividade humana, ele fica fácil de operacionalizar. E aquilo que é fácil de operacionalizar, fazer todos os dias, leva a uma constância. Então, quanto mais simples, com uma velha e boa caneta, lápis e um papel e um bloquinho de notas, ele é suficiente. Bom, mas eu continuo aqui lendo a reportagem. A constatação é de um amplo estudo do Itaú Unibanco, em parceria com o Datafolha e a consultoria Box 1824, sobre a relação emocional do brasileiro com o dinheiro, publicado pelo Valor Invest. Foram ouvidos 2.071 brasileiros, sendo 49% homens e 51% mulheres, nas classes A, B, C, D e E, com idades de 16 a 65 anos, em todo o Brasil, pelo Datafolha. Deste universo, metade, ou seja, 49%, evita até mesmo pensar em dinheiro para não ficar triste. Eu posso atestar que isso é pura verdade. As pessoas não querem falar sobre dinheiro porque elas veem na frente delas uma montanha muito grande que vai ter que ser escalada com processo, com disciplina e com virtudes, basicamente com virtudes. Porque educação financeira, o conteúdo técnico é muito fácil de adquirir, não tem mistério nenhum. O grande segredo, se é que existe algum segredo nas finanças pessoais e em tudo que nós fazemos na vida, está relacionado às virtudes. A parte humana, ela é fundamental. Continuando a reportagem aqui. Como o que os olhos não veem, o coração não sente, diz o ditado popular, 46% dos brasileiros preferem nem olhar para o próprio dinheiro porque acredita estar fazendo algo errado em termos financeiros. Então, o sentimento de culpa do brasileiro, e sabendo que ele está fazendo uma coisa errada, que ele não deveria estar gastando, ele não deveria estar comprando e entrando na última moda, para dar dois exemplos bem rasos, ou que ele deveria estar investindo, tendo mais persistência e mais paciência com seus investimentos, isso faz com que aspectos psicológicos e emocionais atrapalhem o brasileiro. Abre aspas. Eu tenho medo de colocar na ponta do lápis quanto eu devo. Aqui nós estamos falando de um depoimento de um entrevistado que tem medo de colocar na ponta do lápis o valor financeiro que ele deve. Quanto eu tenho de compra parcelada, o que entra, o que sai, porque você fica deprimido. Então eu prefiro fingir não saber. É como a questão da mortadela, da salsicha. Você não procura saber como é feito, para não sofrer. Diz um morador de São Paulo, com 31 anos, em uma das rodadas de entrevistas. Ou seja, aqui na equação, a equação é muito simples. Primeira coisa que tu tem que fazer para ter sucesso de forma simples com finanças: ter um lápis e um bloco de notas para anotar as suas entradas, as suas receitas e as suas despesas. O outro ponto na frase do entrevistado é que ele tem compras parceladas. Nós não devemos, em hipótese alguma, parcelar nenhum tipo de compra. Então, ele está praticamente mostrando o seu sofrimento, dizendo: eu não quero saber quanto entra, eu não quero saber quanto sai, para não me deprimir. E aí ele complementa aqui falando que ele não quer saber para salsicha, né? Todo mundo sabe o que vai dentro de uma salsicha, dos embutidos. Ele come o cachorro quente, mas não quer saber o que está dentro para ele não sofrer. Então ele está fugindo do problema. Isso aqui é um... Fugir do problema nada mais é do que uma fuga psicológica para não enfrentar a realidade, não ter que mudar de atitude, mudar hábitos, porque no início uma mudança de hábito faz com que tu sofra, seja na parte financeira, seja na parte física, seja na parte de relacionamento. Continuo aqui lendo a reportagem do Valor Invest. Luciana Nicola, superintendente de relações institucionais, sustentabilidade e empreendedorismo do Itaú Unibanco, explica que uma das principais conclusões do estudo foi perceber que disponibilizar conteúdo sobre finanças aos clientes não era suficiente. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, o conteúdo em si, ele não é suficiente. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer para ter saúde. Todo mundo sabe o que tem que fazer para ter as finanças pessoais em dia. Tu tem que entrar mais dinheiro do que sai. Tu tem que aumentar a receita e diminuir a despesa. E aí sobra esse dinheiro para se investir e utilizar o efeito juros compostos ao longo de décadas para se ter um conforto no momento de aposentadoria. Então, eu acabei de dar a fórmula para se ter colocar as finanças em dia. Acabei de dar a fórmula. Por que pouquíssimas pessoas conseguem colocar? É porque está ligado à parte psicológica e o lado emocional. 80% de assuntos relacionados a dinheiro é psicológico. 20% é aspecto técnico. Continuando aqui a reportagem, ela adiciona: hoje, finanças pessoais é muito atrelado a sentimentos ruins e coisas que não necessariamente a pessoa tem a mente aberta para falar, diz Nicola. Ao mesmo tempo em que brasileiros veem suas finanças como salsichas, metade, 50% dos entrevistados, considera que falar de dinheiro é imprescindível. Ou seja, existe uma luz no fim do túnel onde a metade sabe que tem que falar com a sua família, tem que falar com a sua namorada, tem que falar com seus filhos. Esse assunto tem que ser abordado. Dinheiro tem que... A gente tem que falar sobre isso. Existe uma estatística americana onde nós tomamos, ao longo da nossa vida, em média, 7 decisões financeiras por dia. Se nós somos uma família de 4, são 28 decisões financeiras relacionadas a dinheiro que nós tomamos ao longo de todos os dias, durante toda a vida. Então, é um assunto que tem que ser abordado e tem que ser estimulado junto a casais e junto aos filhos e jovens. E tem outra estatística aqui na reportagem que diz que 60% dos brasileiros nunca falam quanto ganham. E possivelmente entre os casais isso aí é muito corriqueiro. O tabu do brasileiro em geral com dinheiro é tão grande que a discussão vai além de posses, do tamanho da conta do cartão de crédito ou do que tem no carrinho do supermercado. Para boa parte dos pesquisados, o dinheiro, a sua escassez ou abundância, pode moldar e mudar o caráter, como sugere um homem de 27 anos em São Paulo, ao afirmar que o dinheiro corrompe a família, as pessoas e é um divisor de água. Acho que o dinheiro não corrompe as pessoas. A pessoa é corrompida pela má formação humana que ela tem e pela falta de virtudes. Mas vamos em frente aqui. Diante disso, o estudo buscou, em 4 pilares, individual, familiar, social e cultural, entender como se deu a construção de todo esse tabu com o dinheiro e as formas de romper esta barreira para ampliar o entendimento do brasileiro sobre o tema e melhorar sua vida financeira. Então vamos ao primeiro item, que é o item cultural. A pesquisa do Itaú ressalta, de forma geral, o Brasil nunca soube lidar com suas próprias riquezas. Abre aspas, sempre manteve suas finanças em segredo, sem transparência e concentrada nas mãos de poucos. Um país que sempre teve abundância de recursos como ouro, pau-brasil, pré-sal, fauna, agricultura, Mata Atlântica, mas que, paradoxalmente, sempre viveu em crise. Resume estudo. Sempre viveu em crise, mas, em diversos momentos, conseguiu se recuperar naturalmente, como se as coisas se resolvessem por si. O reflexo disso é que, mesmo em 2020, em meio a uma crise global sem precedentes, trazida pela pandemia do Covid-19, 81% dos brasileiros acreditam que a sua situação financeira irá melhorar nos próximos 5 anos, sem dizer exatamente como ou porquê. Aqui é o pensamento mágico, né? O brasileiro, muitas vezes, ele sempre está... acho que nem do brasileiro, acho que na realidade a gente está falando aqui do ser humano, ele tem sempre um otimismo exagerado e também às vezes um pessimismo exagerado. E para a gente até poder levantar e enfrentar, a gente tem que ter esse otimismo um pouquinho fora da dose para a gente poder enfrentar os problemas do dia a dia. Então aqui, 81% dos brasileiros acredita que a situação financeira vai melhorar nos próximos 5 anos, mas não sabe por que isso vai acontecer. O estudo, que teve também a colaboração de especialistas em finanças na análise dos dados, aponta que o brasileiro se acostumou ao fato de que depois de uma crise vem um período de prosperidade, ou seja, vem um ciclo positivo, um ciclo abundante. Mas a pergunta que eu faço aqui para todos vocês é o seguinte: todo mundo sabe que existem ciclos de abundância, ou seja, ciclos de expansão econômica e ciclos de retração econômica. Por que as pessoas não se preparam para um ciclo de retração econômica? Por que as pessoas não fazem como a formiga? Por que as pessoas agem como a cigarra, naquele famoso conto? É para a gente pensar um pouquinho. Assim, no âmbito cultural, o tabu do dinheiro nasce na crença coletiva de que não é necessário levar o tema a sério. Ou seja, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer algum fator que vai nos ajudar sem a gente precisar fazer esforço. O estudo aponta que o brasileiro não costuma falar sobre dinheiro porque estamos em um país que tradicionalmente não sabe lidar com seus recursos naturais. Os altos e baixos nas finanças são tidos como normais e o Brasil é o eterno otimista e acredita que tudo dará certo no futuro, independentemente do que está sendo feito hoje. Pura verdade, pessoal. Eu me criei na época em que as coisas estavam indo muito mal no Brasil e todo mundo falava: o Brasil é o país do futuro. Na realidade, cada um tem que fazer o seu futuro. Não tem que esperar nada do país, nada do Estado, nada do governo. Cada um tomando decisões inteligentes, sendo prudente, sendo uma pessoa muito forte, se dominando e sendo justo, que são as 4 virtudes cardeais, é que a gente vai conseguir chegar numa prosperidade, seja pessoal, familiar e até uma prosperidade como nação. E aqui a gente abre para um outro tópico da pesquisa, que é a parte social. A dimensão social também tem papel importante no tabu dos brasileiros com o dinheiro. Uma questão bastante enraizada na sociedade é de que lidar com dinheiro é algo que exige conhecimento técnico, além de já ter muita bufunfa, gíria velha, muito utilizada. Ou seja, existe essa crença de que tu tem que estudar muito, tu tem que ter muito conhecimento técnico para saber lidar com dinheiro. E só faz dinheiro aquele que tem dinheiro. Na realidade, eu não concordo com isso. Tu precisa saber fazer conta de mais e menos e saber anotar, ter a disciplina de anotar e usar a prudência e o autodomínio como alicerces de uma boa situação financeira. Abre aspas aqui, um depoimento do entrevistado. Investimento é coisa de empresário. Resume o sentimento do brasileiro em geral. Uma mulher de 23 anos, entrevistada em Recife. E pelo contrário, investimento é para todos nós. Para a pessoa que começou a trabalhar desde os seus 12, 13, 14 anos, já tem que estar pensando em investir esse dinheiro, seja investimento de mais risco, de menos risco, ou guardando o seu dinheiro dentro de um potinho em cima da geladeira, não interessa. Tem que fazer sobrar dinheiro. Continua a reportagem. Os brasileiros também não costumam acreditar em seu potencial de cuidar de suas finanças, além de achar isso complicado. Quase todos os entrevistados, 97%, disseram ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. Abre aspas. Sou uma desgraça para guardar dinheiro. Sempre que sobra, eu gasto. Confessa um homem de 23 anos entrevistado em São Paulo. O que falta aqui, pessoal? Falta um plano. Falta uma formação humana de ser prudente para guardar hoje para poder utilizar amanhã. Falta a fortaleza, o caráter forte de dizer não ao impulso, a um capricho, um objeto que é completamente dispensável. É isso que falta, pessoal. Continua a reportagem. A declaração dá uma pista da baixa autoestima dos brasileiros quando o assunto é dinheiro. Tanto que 6.4 foi a nota média que os entrevistados se deram ao avaliarem seu nível de satisfação em relação à forma como lidam com o dinheiro. O estudo aponta que essa percepção negativa nasce de um imaginário coletivo de que o único jeito de se sair bem nas finanças é fazer sacrifícios, não gastar e acumular o máximo possível. Se privar de coisas bacanas hoje, para quem sabe um dia talvez chegar lá. Não é muito atrativo quanto, intuitivamente, o ser humano é mais imediatista que isso. Eu acho que essa percepção não é negativa. Eu acho que essa percepção ela é real. Eu não conheço, e eu nunca passei na vida, nem nada que eu tivesse conseguido, pelo pouco que eu consegui, que não levasse a sacrifício, que não levasse a fechar, dizer não para uma atividade prazerosa hoje, para que eu possa sobrar dinheiro, para que possa sobrar dinheiro e investir e tirar um retorno maior lá na frente. É aquela velha história dos marshmallows, onde as crianças com uma pequena idade, teste dos marshmallows, para quem conhece é muito interessante, quem não pode dar um search na internet, é um estudo feito há 40 anos atrás nos Estados Unidos, onde eles colocaram algumas crianças numa sala e disseram para as crianças, ó, eu vou botar um marshmallow na tua frente, se tu não comer um marshmallow, quando eu voltar em 20 minutos, tu vai receber mais um marshmallow. Algumas crianças conseguiram suportar e não comeram marshmallow, com o objetivo de comer dois marshmallows mais tarde, e outras não. Ou seja, dizer não, ter um alto domínio hoje, e por que não? Se sacrificar hoje para ter um futuro melhor. Lei da vida. É só perguntar para os nossos pais e os nossos avós como que isso realmente funciona. E depois, nesse teste do marshmallow, me recordo, Eles foram, depois de 20 anos do teste, eles foram ver essas crianças já adultas, o que, que tinha acontecido com cada uma delas. E aquelas crianças que tinham dito não ao marshmallow, tinham passado pelo teste do marshmallow, 20 minutos, olhando para o marshmallow, sozinha numa sala, e haviam recebido outro marshmallow, elas eram pessoas e profissionais mais prósperos na avaliação feita pela equipe 20 anos depois do teste do marshmallow. Continua a nossa reportagem aqui. Outra questão é que a vida não é tão linear quanto uma tabela de Excel. Imprevistos surgem. Até por isso, 93% dos brasileiros afirmam ter passado por alguma situação que mudou sua forma de enxergar a vida. Dessa parcela, 51% disseram que a situação os levou a modificar sua forma de se relacionar com o dinheiro. Os principais motivos foram doenças ou morte na família, 20%, um filho, 11%, a perda de um emprego, 9%, ir morar sozinho, 8%, e casamento, 8%. Agora a reportagem entra no quesito familiar. Se a sociedade afeta a forma do brasileiro lidar com as finanças, os laços familiares são ainda mais poderosos nessa influência. O lado bom é que avós e pais que cuidaram bem do seu dinheiro passam esse hábito para frente. Mas não é o cenário geral e os mais jovens tendem a reproduzir a baixa autoestima financeira das gerações anteriores. Quase todos os jovens brasileiros, 98%, afirmam ter dificuldade em lidar com seu dinheiro. Quem consegue quebrar esse ciclo vicioso acaba tendo que incluir em suas finanças uma ajuda a familiares, com menos renda e organização. A pesquisa do Itaú Datafolha mostra que 41% dos brasileiros ajudam os pais financeiramente. Isso é mais comum nas classes AB, 44%, do que na C, 39%, e na D e E, 40%. Quando comecei a estabilizar a parte dos gastos que eu tinha comigo na época, que não eram muitos, eu comecei a ajudar meus pais. O que sobrava de grana eu dava para os meus pais, conta um entrevistado em São Paulo com mais de 31 anos. Quem consegue falar seriamente de dinheiro com a família tem mais chances de romper com o tabu herdado. Essa é a pura verdade. Quanto mais nós, como pais, maridos, mulheres, filhos, trouxermos esse assunto dinheiro, mostrarmos os nossos investimentos, falarmos as nossas despesas, consultarmos as pessoas próximas antes de uma compra, antes de assinarmos um contrato, seja ele qual for, é bom levantar esse assunto, pedir opinião e tentar ver o outro prisma. Abre aspas. Na minha casa, eu e meus irmãos, a gente se ajuda bastante. Conversamos muito sobre como controlar nossos gastos para melhorar nossa situação. E eu falo com meu irmão. Tira esse dinheiro da poupança, diz um entrevistado do Rio de Janeiro, em uma rodada de conversas com pessoas de 18 a 30 anos. Agora entramos na parte individual. A esfera individual é a última fronteira do tabu do brasileiro com o dinheiro. Calado sobre suas finanças, a ausência de conversas francas sobre o tema abre espaço para uma série de crenças limitantes. Abre aspas. Tenho medo de ter muito dinheiro, porque vejo muita gente com dinheiro que não é feliz. Acho que ele traz inveja, o dinheiro traz inveja, e muita cobiça para o nosso redor, diz uma entrevistada de 36 anos no Rio de Janeiro. 83% dos brasileiros dizem conhecer pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam seus valores morais e éticos. E 86% dos brasileiros acreditam que o dinheiro pode acabar com amizades, famílias e casamento. Pessoal, mais uma vez, falta um pouquinho de formação humana e de visão. O dinheiro, na realidade, ele não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... O dinheiro é uma ferramenta. E a gente tem que saber usar o dinheiro, saber que é uma ferramenta e saber usar. Um martelo, ele serve para bater num prego e fazer uma cadeira. Mas ele também tem, pode ter uma outra utilidade que pode machucar uma outra pessoa. O dinheiro em si não é nada. É a utilidade que nós fazemos dele é que pode nos colocar em apuros. Então, eu abro esse parênteses aqui porque muitas pessoas podem pensar que o dinheiro é um mal, mas na realidade, se tem uma pessoa bem formada pela parte humana, o dinheiro nada mais é que uma ferramenta para te trazer conforto e comprar o teu tempo. Continua aqui a reportagem. Quem tem dinheiro tem que carregar um certo karma. O ruim é isso. A perdição que ele traz, a inveja. Disse um entrevistado de 65 anos do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que ganhar mais dinheiro do que a média atrai inveja, segundo 90% dos brasileiros entrevistados, é preciso aparentar estar minimamente bem de bolso, já que 89% dos brasileiros concordam com a frase, abre aspas, todo mundo diz que dinheiro não é bom, mas se você aparecer mal vestido ou com um carro velho em frente aos amigos, todo mundo vai reparar. Aos amigos e ao meio em que você vive, acabam criando esse padrão alto. E quando você não tem, é difícil conviver, diz um dos entrevistados. Alcançar um determinado patamar financeiro e perdê-lo é a maior preocupação de 85% dos brasileiros. Ao mesmo tempo que em 66% declararam preferir ter mais tempo com a família e com os filhos, ainda que para isso tenha que abrir mão da parte da renda. Entramos agora na parte final, que é o quesito vivendo o hoje. Uma trava emocional importante observada no estudo é o receio de deixar de gastar hoje para um amanhã tão incerto. Assim, 62% dos brasileiros acreditam que quem controla demais o dinheiro não aproveita a vida. Abre aspas, não penso muito no futuro, vivo muito hoje. Sempre fui assim, hoje eu tenho, amanhã eu vou ter também. Se não tiver, eu tenho que dar um jeito. E eu vou dar um jeito, disse uma mulher de 29 anos, entrevistada no Rio de Janeiro. Ou seja, segundo esta entrevistada. 77% dos brasileiros se sentem no direito de gastar seu dinheiro com as coisas que lhes dão prazer. Eu sou classe baixa, moro na periferia, mas compro roupa e bolsa de marca. O que a classe média tem, eu também posso ter. Vai demorar mais um pouco, mas eu, se eu quiser, também posso ter, diz uma jovem de 15 anos entrevistada em São Paulo. Claro que gastar dinheiro com si mesma não é errado, mas preparar-se financeiramente para o futuro também é pensar em si, só que mais velho. Nicola lembra que um terço dos brasileiros que pretendia fazer compras de presentes de Natal no ano passado tinha contas em atraso. Em mais uma demonstração do imediatismo dos brasileiros ao lidar com dinheiro. Não é por acaso que 23% dos brasileiros vivem uma luta para superar as dívidas, segundo a pesquisa do Itaú. Pessoal, 23% dos brasileiros vivem uma luta para superar as dívidas. É quase um quarto da população. Para quem estiver me escutando, se você não tiver dívidas, você está muito bem posicionado. São pequenos ajustes para que você tenha uma prosperidade financeira, uma vida organizada e um bem-estar, uma saúde financeira que é muito acima da média. Então, quase um quarto dos brasileiros luta para superar as dívidas, diz a pesquisa do Itaú. Como sair desse círculo vicioso? Ensinar ao nosso cérebro que estamos fazendo uma troca, que é um mal-estar temporário com as contas para um futuro mais organizado. Para Nicola, é preciso fazer uma espécie de terapia financeira, que deveria ter início ainda na educação básica das crianças e em uma linguagem que se aproxime da realidade das pessoas. Esse, inclusive, é o segredo do sucesso de youtubers de finanças. A minha opinião é de que as famílias deveriam, a base de uma sociedade são as famílias, tanto na formação humana, como nessa formação de finanças, onde realmente tu só compra aquilo que tu realmente necessita, tem que sobrar dinheiro todos os meses, a gente tem que estar buscando novas oportunidades de aumentar nossa receita, sermos organizados, anotarmos as despesas, estarmos em contato com a realidade, sabermos o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer no que tange a hábitos de consumo. Tudo isso, para mim, vem das famílias, deveriam vir das famílias, e não de youtubers, nem de influencers. Continua a reportagem. Ganhar intimidade com o assunto ajudaria a reverter os sentimentos negativos em relação ao dinheiro e ao estudo, para fornecer o conhecimento que os brasileiros sinalizaram sentiu falta para tomar decisões mais acertadas sobre finanças. Quem troca a vergonha e a culpa pela intimidade e conhecimento colhe os frutos. Abre aspas. Estou em uma situação que me sinto seguro. Eu tenho o meu carro, que foi uma conquista, que eu demorei muito. Agora eu estou para pagar um apartamento no final do ano também. As conquistas que a gente vai fazendo vão fazendo você ficar mais feliz, diz um entrevistado de 31 anos em São Paulo. Essa virada de chave, contudo, não é simples. Abre aspas. Às vezes o mental está falando, guarda, mas o sentimento é diferente. Precisa fazer sentido. Aqui, o coração, para depois fazer aqui, a cabeça. Isso que eu estou buscando é aprender. É importante. Conta um entrevistado de 31 anos em uma rodada de conversa em São Paulo. E o estudo finaliza dessa reportagem do Valor Invest dizendo: o que o estudo sintetiza no fim das contas é que, se não bastassem todos os obstáculos financeiros que os brasileiros enfrentam todos os dias, um dos maiores inimigos está dentro de si mesmo. E a resposta para matar o monstro também. Na realidade, nós somos os nossos maiores inimigos. Por quê? Porque faltam virtudes. No momento em que se tem virtudes, seja ela o autodomínio, temperança, fortaleza, justiça, são virtudes que faz com que a gente consiga atingir os nossos objetivos através de uma aquisição de aspectos técnicos. Isso em qualquer assunto, em qualquer área. Então, a base são as virtudes, e a partir de uma pessoa com virtudes é que a parte técnica vai agir e vai fazer com que a gente consiga chegar aos nossos objetivos. Eu fiz questão de ler esta reportagem porque muitos aspectos interessantes, reais, sobre aquilo que eu venho falando há bastante tempo e o que eu tenho vivenciando na minha vida ao longo de 5 décadas, e espero que esta pequena reflexão sobre a reportagem, sobre a pesquisa, ajude as pessoas a melhorarem as suas finanças pessoais. Até o próximo episódio de Risco e Retorno. Mande suas dúvidas, sugestões. Um forte abraço e até a próxima.